Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
No dia 22 de junho de 1894, os parlamentares se reuniram para oficializar a vitória de Prudente de Moraes na primeira eleição direta para a presidência da República. A sessão tinha tudo para ser tranquila, mas acabou sendo uma das mais tumultuadas do início da República. É o que você ouve agora, na segunda parte desta reportagem especial.
A justiça eleitoral ainda não existia em 1894. As eleições federais eram uma incumbência do Congresso Nacional. Os deputados e os senadores eram os responsáveis por somar os votos enviados por todas as sessões eleitorais do país e anunciar o nome do candidato vencedor.
O Congresso havia marcado para o dia 22 de junho a sessão que confirmaria a vitória avassaladora de Prudente de Moraes com 83% dos votos.
Tudo corre tranquilamente até que o deputado baiano Flávio Araújo, de 31 anos, sobe à tribuna e, para espanto geral, pede que a eleição seja anulada.
Desculpar-me-á, Vossa Excelência, senhor presidente, assim como o Congresso, por vir à tribuna roubar alguns instantes a vossa preciosa atenção. Venho a ser eu, talvez, a palavra única a opor-se à aclamação dos senhores Prudente de Moraes e Manuel Vitorino, os ilustres cidadãos eleitos a 1º de março para a alta magistratura do país.
Enquanto o jovem deputado fala, os demais parlamentares, exaltados, rechaçam o colega aos gritos. O senador paranaense, o Baldino do Amaral, que preside a sessão do Congresso, aciona a campainha várias vezes na tentativa de restaurar a ordem.
A caótica sessão ocorre no Palácio Conde dos Arcos, a sede do Senado, no Rio de Janeiro. O paulista Prudente de Moraes é senador, mas não está presente.
Para Flávio Araújo, a eleição deveria ser anulada por 3 motivos. Em primeiro lugar, o sul do país não votou. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná foram impedidos de ir às urnas por causa do estado de sítio imposto pelo governo federal em reação à Revolução Federalista.
É para deplorar que na primeira eleição direta de presidente e vice-presidente da República não interviesse o eleitorado de todo o país, e ainda mais, que não estivesse todo o território nacional isento do estado de sítio. O resultado é que o primeiro magistrado do meu país eleito por sufrágio direto, o honrado doutor Prudente de Moraes, virá ocupar a sua alta posição sem o prestígio popular, preciso para afrontar a crise que atravessa a nossa cara pátria.
Em segundo lugar, o deputado lembra que a cidade do Rio, que era o Distrito Federal, e outros 4 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Paraíba, votaram após um estado de sítio que só acabou justamente na véspera da eleição. A causa foi a revolta da Armada.
No estado de sítio estiveram suspensas a liberdade de imprensa e as garantias constitucionais dos cidadãos. Não houve meio de os divergentes da opinião vencedora do momento exercerem o seu direito. Em tais circunstâncias, como é que os ilustres congressistas entendem que houve liberdade e franqueza para concurso de todas as opiniões às urnas eleitorais?
Em terceiro lugar, Flávio Araújo cita a abstenção. O Brasil tinha 800 mil eleitores, mas apenas 350 mil foram às urnas em 1894, menos da metade do eleitorado.
Ele atribui tanta ausência às fraudes, frequentes na época, o que teria levado muitos cidadãos a crer que não valia a pena votar, porque o jogo já estava decidido.
O meu estado não estava nas condições daqueles sujeitos ao sítio até a véspera da eleição. Mas apesar disso, lá na Bahia, o que prevaleceu foi a mesma causa que muito influiu em outros estados para a abstenção do eleitorado: a fraude, a falsidade de atas, em que figuravam votando não só eleitores que não foram votar, mas até indivíduos que nunca haviam sido qualificados em alistamento algum.
Um dos parlamentares mais enfurecidos com aquela tentativa de anular a eleição é o deputado fluminense Nilo Peçanha, que mais tarde se tornaria o 7º presidente do Brasil. Ele discorda que a eleição não foi livre.
A eleição foi tão livre que oposicionistas lograram triunfar nas eleições para o Senado e a Câmara, que foram simultâneas à eleição presidencial. Isso faz honra ao governo.
Flávio Araújo, então, apresenta uma emenda determinando que se anule a eleição de março e se convoque outra para setembro, com todo o território nacional livre do estado de sítio.
Sua Excelência, o Dr. Prudente de Moraes, um dos próceres da República, deveria ser o primeiro a apelar para opinião calma e sensata, independente e livre do país, e viria a conquistar com certeza não cento e tantos mil, mas quase a unanimidade dos votos do eleitorado brasileiro, na esperança de que por seu tino e por seu patriotismo viesse a salvar a República dos grandes perigos e das grandes borrascas que estão perturbando a sua consolidação.
Os jornalistas que cobrem a sessão informam que o Senado virou palco de uma tempestade e classificam a proposta do deputado de infelicíssima.
Numa última tentativa de convencer os colegas, Flávio Araújo declara que a ditadura é melhor do que a democracia sem respaldo popular. Ele acaba provocando ainda mais confusão.
Afirmo ao Congresso que sou democrata por convicção, mas nas circunstâncias atuais do meu país, prefiro um governo forte a um governo fraco. Só um governo forte, honesto, sensato, poderá salvar a dignidade nacional. O governo atual, do Marechal Floriano Peixoto, já tem dado provas de que o é, coisa que não poderá conseguir um governo fraco, sem prestígio, sem apoio da opinião nacional.
Diante dos ataques incessantes, o jovem deputado se dá por vencido e abre mão da proposta. Sem esconder a frustração, ele faz uma advertência.
Espero que no futuro não tenha de recordar aos ilustres congressistas que me acolheram tão pouco generosamente as minhas previsões quanto aos perigos que corre a República e quanto à sorte dos governos que não se apoiam no sufrágio da opinião e nas simpatias do coração de um povo.
Apaziguados os ânimos, os parlamentares aprovam por unanimidade o parecer do Congresso Nacional, que reconhece a eleição de Prudente de Moraes. A Gazeta de Notícias dedica um editorial ao tema, afirmando que aquele foi um dia histórico, mas reclamando que a sessão não foi nem um pouco pomposa.
Prudente de Moraes enfrentou 4 anos extremamente estressantes na presidência da República. Os problemas começaram antes mesmo da posse, em novembro de 1894.
Vindo de Piracicaba, no interior de São Paulo, o eleito não encontrou nenhum tipo de recepção ao desembarcar do trem no Rio. Era o primeiro sinal de que o presidente Floriano Peixoto não estava nada feliz por ter que entregar o poder ao paulista.
As hostilidades continuaram. Nos dias seguintes, Floriano recusou-se a receber Prudente para discutir a transição, sob a alegação de que não tinha horário na agenda.
E no dia da posse, o presidente não enviou carruagem oficial ao hotel onde o sucessor estava hospedado. Prudente precisou alugar uma carroça às pressas para chegar ao Palácio do Conde dos Arcos.
Após o juramento no Senado, Prudente de Moraes rumou para o Palácio do Itamaraty, a sede do governo, mas encontrou o prédio às moscas, aberto, sujo e sem funcionários. Floriano Peixoto não estava, pois se negara a transmitir o cargo.
O jornalista João Natali Neto, autor do livro Floriano, o Marechal Implacável, explica que Floriano Peixoto não gostou da saída dos militares do poder e da chegada dos civis. Afinal, foram os militares que proclamaram a República.
Completamente vazio. O Floriano deu uma ordem que o palácio estivesse vazio para que não recebesse o presidente eleito. Ele já tinha aceitado a eleição. A eleição já tinha tido as suas consequências políticas, mas ele queria fazer uma pirraça, ele queria fazer uma desfeita ao Prudente de Moraes, que representava o poderio paulista, né? Havia, aliás, uma tendência na época de se estabelecer um antagonismo com os paulistas, que de fato tinham o poder econômico na ocasião, em função de terem, as grandes fazendas de café.
Prudente já era uma figura proeminente da República. Ele tinha sido governador de São Paulo e, como senador, tinha presidido a Assembleia Nacional Constituinte. Na primeira eleição presidencial, que foi indireta, em 1891, o Congresso deu vitória ao Marechal Deodoro da Fonseca. Prudente ficou em segundo lugar.
Durante o governo de Prudente de Moraes, o Sul se ensanguentava na Revolução Federalista. No mesmo período, explodiu a Guerra de Canudos, na Bahia.
No primeiro conflito, Prudente costurou um acordo que devolveu a paz aos estados do sul. No segundo, suas tropas conseguiram massacrar os revoltosos de Canudos.
De acordo com a historiadora Renata Gava, diretora do Museu Histórico Prudente de Moraes, de Piracicaba, o primeiro presidente eleito pelo voto direto foi decisivo para a consolidação do novo regime republicano.
Ele não conseguiu fazer grandes feitos econômicos, sociais, ele não conseguiu. Ele conseguiu pacificar, no sentido que estava ocorrendo muitos levantes. A Guerra de Canudos aconteceu durante o governo dele, a Revolução Federalista, estava nessa transição do governo monárquico para o republicano. Então, teve vários embates, várias manifestações, levantes, né? Quando ele sai do governo, pacificar, deixar a nação assim, mais consolidada mesmo no sentido da República. Eu acho que o grande feito do Prudente, que ele é considerado mesmo como grande pacificador. Isso é o grande feito.
Prudente tinha um inimigo insuspeito dentro do Palácio do Itamaraty. Era Manuel Vitorino, seu próprio vice.
Em 1896, o presidente se afastou por causa de uma cirurgia nos rins. O vice assumiu o poder. Vitorino, porém, começou a nutrir a ideia de não devolver o cargo, trocou ministros e até transferiu a sede do governo do Itamaraty para o Palácio do Catete.
Alertado sobre a conspiração, Prudente de Moraes, que se tratava em Teresópolis, no interior do Rio, decidiu voltar de surpresa para a capital. E Vitorino, sem tempo para reagir, foi obrigado a devolver a cadeira presidencial.
Em 1897, Prudente passou pela última turbulência. Ele participava de uma cerimônia no porto do Rio quando um soldado encostou uma pistola em seu peito. O presidente reagiu e conseguiu afastar a arma com sua cartola. Prudente saiu ileso, mas o soldado ainda sacou uma espada e matou o ministro da guerra. O Brasil ficou estarrecido.
Manuel Vitorino, o vice-presidente, chegou a ser processado como mandante do atentado. Mas não havia provas suficientes e ele acabou sendo inocentado.
O primeiro presidente eleito do Brasil deixou o cargo no dia 15 de novembro de 1898, quando deu posse ao sucessor Campos Salles, também paulista. Prudente de Moraes faleceu em dezembro de 1902, vítima de tuberculose. A presidência da República foi o seu último cargo público.
Você ouviu a reportagem especial Os 120 anos da primeira eleição presidencial. Apresentação Ricardo Estin e Jefferson Dalmoro. Reportagem Ricardo Estin. Locução Maurício Desante, Ricardo Nakaoka e Raquel Teixeira. Edição Jefferson Dalmoro. Técnicos de áudio André Menezes e Orley Silas. Diretor da Rádio Senado Ivan Godoy. Direção da Secretaria Especial de Comunicação Social, Davi Emerick. Você pode acessar este programa pela internet www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.